Pregadores da Madrugada. Apresentação, Ana Maria Prado.
Nosso pregador da madrugada, neste horário, nesse primeiro horário dessa madrugada, é o reverendo Chiu Lang Wing. Ele é pastor jubilado no âmbito do Sínodo Sorocaba. Deus abençoe, pastor, o senhor tem a palavra.
Eu peço atenção das irmãs para a leitura da palavra de Deus no livro dos Juízes, capítulo de número 6, começando no verso 11. Então, o anjo do Senhor assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: "O Senhor é contigo, homem valente." Numa outra versão, homem valoroso. Numa outra versão, homem corajoso. Mas todas as palavras querem significar alguém que tem uma coragem. Respondeu-lhe Gideão: "Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas." Então se virou o Senhor para ele e disse: "Vai nessa força, livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu?" E ele disse: "Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu menor da casa dos meus pais. Tomou-lhe o Senhor: "Já estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem." 4 anos de dedicação à madrugada de oração. Sábado passado foi o Dia Internacional da Mulher e com certeza todas vocês receberam, né, flores, abraços. A única que não recebeu foi a... não recebeu flores foi a Sudonita, mas recebeu abraço. Receberam todas carinho, atenção dos maridos, dos filhos, dos netos, das igrejas. Isso é uma beleza. E vocês merecem tudo isso. Mas 4 anos perseverando diariamente em oração. Quando nós lemos, e alguns dias atrás eu li num livro de meditações, algo acerca de uma moça que se chama Diete Eman. Não sei se vocês já ouviram falar dela. Diete Eman. O nome dela era Berendina Roilefina Hendrika. Ela nasceu no dia 30 de abril de 1920, na cidade de Haia, na Holanda, e faleceu no dia 3 de setembro de 2019, em Michigan, nos Estados Unidos. Ela foi uma trabalhadora da resistência holandesa durante a Segunda Guerra Mundial. E ela escreveu um livro dizendo coisas que não poderíamos dizer. Era uma jovem holandesa comum, tímida, apaixonada, trabalhava o tempo todo com a família, com os amigos. Quando, em 1940, os alemães invadiram a Holanda, o seu país, sua experiência durante a guerra Começou no dia 19 de maio de 1940, quando ela acordou no meio da noite ao som de uma batalha, e aquilo que aconteceu marcou muito aquela jovem. Ela acordou assustada. Ela acordou assim, como se desesperada. E aí, o que que estava acontecendo? As aeronaves estavam sobre a sua cidade. E isso significava que as forças de Hitler haviam invadido a Holanda, apesar das promessas em contrário. Seu cunhado foi morto no primeiro dia. Eman iniciou seu trabalho contra o regime nazista. Ele e seu noivo, Heinz Sistema, estabeleceram um grupo de resistência com amigos. Ela resistiu, mas ela foi presa. Foi levada para o campo de concentração. Passado alguns anos, ela foi liberta. Ela foi para os Estados Unidos. Ficou calada. Não falou nada do que tinha acontecido. Apenas a partir de 1970, quando ela ouviu uma missionária também que tinha passado por mesma situação, contava a sua experiência, ela resolveu falar daquilo que havia acontecido. Há muitas histórias bíblicas como essa, nas quais Deus usa pessoas aparentemente improváveis, mas que são chamadas para um ministério. Nós podemos ver, então, no verso 12 do texto que lemos, que quando o anjo se aproximou de Gideão, disse: "O Senhor está com você, guerreiro corajoso." Porém, Gideão era tudo menos corajoso. Ele estava secretamente debulhando trigo longe dos olhares dos midianitas que controlavam Israel. Ele era do clã mais fraco de Israel, Manassés. Ele era o menos importante de sua família. Não se sentia à altura do chamado de Deus. E até pediu vários sinais. Mesmo assim, Deus o chamou e usou para que ele derrotasse os midianitas. Deus considerou Gideão corajoso, assim como Deus estava com Gideão e o capacitou, e esteve com Diete Eman, está conosco, seus filhos amados, dando-nos o necessário para viver e servi-lo de pequenas e grandes maneiras. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, quantas pessoas foram usadas por Deus, apesar de serem consideradas fracas? Como Deus nos tira da zona de conforto para servi-lo. Nessa noite, a nossa palavra às irmãs é essa: o Senhor está com você, minha irmã corajosa. Minha irmã valorosa, minha irmã poderosa, meu irmão. Então, por isso, irmão, quando nós lemos isso, esse relato, não é apenas uma história antiga, tempo da carrochinha, não, mas uma mensagem intemporal que ecoa através das eras, chamando-nos para uma fé profunda e ação corajosa em Deus. A história de Gideão começa em um período turbulento da história de Israel, quando o povo estava mergulhado em desobediência e idolatria. Então, o povo havia se afastado do Senhor, e por isso eles foram oprimidos pelos midianitas. É nesse contexto sombrio que encontramos Gideão. Um homem comum, mas escolhido por Deus para uma missão extraordinária. Deus se aproxima de Gideão enquanto ele está debulhando trigo em um lagar, tentando esconder-se do inimigo. É interessante notar que Deus não se dirige a ele com palavras de condenação ou desespero, mas como uma saudação que revela a verdadeira identidade de Gideão. O Senhor está com você, valente guerreiro. Podemos imaginar o choque de Gideão ao ser chamado de valente guerreiro, enquanto ele se esconde dos inimigos. Ele não se via dessa maneira. Ele se considerava fraco e incapaz, mas Deus olhou além das aparências e viu o potencial que Gideão tinha quando estava disposto a confiar no Senhor. Quando Gideão expressa sua dúvida e questiona o porquê de todas as dificuldades que o povo de Israel estava enfrentando, Deus não responde com uma explicação detalhada. Em vez disso, ele simplesmente diz a Gideão para ir e libertar Israel, porque ele estaria com ele. Eu fico imaginando, irmãos, como é isso? Como isso pode acontecer conosco? Quantas vezes nós também ficamos questionando os propósitos de Deus? Ficamos questionando aquilo que ele está fazendo. Por isso, essa é uma mensagem poderosa para todos nós hoje. Nós muitas vezes questionamos os propósitos em meio às lutas, dificuldades, mas como fez com Gideão, ele não nos oferece uma explicação completa para os nossos sofrimentos. Ele nos convida a confiar nele e seguir adiante, sabendo que está conosco a cada passo do caminho. Que nós possamos responder ao chamado de Deus com a mesma coragem e confiança que Gideão demonstrou. Possamos confiar nas promessas de que Deus está conosco em cada batalha que enfrentamos. E que, assim como Gideão, possamos ver milagres acontecerem. Eu fico imaginando, irmãos, assim como aquela jovem tão frágil, tão tímida, uma jovem que vivia no campo, ela, na hora da dificuldade, de Etiama, ela colocou-se à disposição para enfrentar os alemães, que eram tão fortes, mas ela sabia que alguém estava com ela. Gideão também se considerava fraco. Ele não era de uma família de destaque. Ele era um dos melhores. Mas Deus disse: Eu estou contigo. Eu gostaria de, fazendo um parênteses, nessa breve meditação dessa noite, hoje, dia 13 de março, o meu primo, que eu mandei até uma mensagem para nossa presidente Ana Maria, Josias Carvalho e a sua esposa Sônia Mary, depois de uma idade um tanto avançada aos olhos humanos, eles resolveram entregar suas vidas para serem missionários. E eles tiveram uma série de momentos. Ele foi ordenado pastor, o reverendo Josias Carvalho, filho da irmã de minha mãe, do sínodo de Duque de Caxias, e hoje, à tarde, estarão indo para Guiné-Bissau. Estarão indo para Guiné-Bissau. Eu fico assim pensando, será que eu teria coragem de, numa idade como a minha, largar tudo e ir para Guiné-Bissau ou outro país? Mas eles estão alegres, contentes, satisfeitos, cumprindo o chamado do Senhor. Também, aquela menina, aquela jovem que perdeu o noivo no campo de concentração. Ela também estava pronta a enfrentar o desafio de enfrentar os nazistas. Gideão colocou-se à disposição. E nós podemos ver que o chamado de Gideão nos ensina que não precisamos ser poderosos ou talentosos aos olhos do mundo para sermos usados por Deus. Ele escolhe os humildes, os fracos, os desprezados e os capacita para grandes feitos. Ele olha para além das nossas fraquezas e vê o que podemos nos tornar sob a sua graça. Assim como Deus chamou Gideão para libertar Israel, Ele também nos chama, como chamou aquela jovem, para sermos agentes de libertação em um mundo quebrado e aflito. Ele nos chama para desafiar o sistema de injustiça, para lutar contra o pecado e o mal, e proclamar a esperança e a redenção que só podemos encontrar em Jesus Cristo. Que o exemplo de Gideão nos inspire a sermos pessoas de fé, coragem e ação, prontas para responder ao chamado de Deus em nossas vidas. O chamado de Gideão, a sua fé e a sua ação. Deus chamou vocês, mulheres, mulheres valorosas, corajosas, poderosas, para estarem diante dessa geração que não acredita em Deus. Mas o anjo do Senhor, com certeza, tem se aproximado e diz: mulheres valorosas, poderosas, corajosas. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. E que nós possamos ter não apenas 4, 5, 6 anos das nossas manhãs, das nossas madrugadas de oração. E que tudo aquilo que nós oramos, como foi orado já nessa madrugada, nós possamos alcançar vitórias, vitórias. Porque em Deus, em Jesus Cristo, na instrumentalidade do Espírito Santo, nós somos homens e mulheres valorosos. E que nós possamos aplicar o tema do nosso quadriano. A fé, a esperança e o amor. Possamos ter fé nesse Deus maravilhoso. Possamos ter esperança de que em Cristo faremos proezas, demonstrando amor a todos aqueles que necessitam. Que Deus assim nos abençoe. Amém.
Da Madrugada. Apresentação: Ana Maria Prado. Um programa Safiora Online na Madrugada. Realização: Confederação Nacional de Safis.